Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente no programa, José Lima, que está acompanhado pelo Padre Paulo Alves, vigário paroquial da paróquia da Senhora de Fátima, e o Senhor Américo Mota, que na comunidade exerce o serviço e o ministério de leitor. O tema é a continuação do programa anterior, que versa os ministérios na Igreja, a partir de documentos vindos do Vaticano e da Conferência Episcopal Portuguesa. Estejam conosco, porque faz bem refletir acerca dos ministérios na Igreja.
Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou
pensando. Se recorrermos à Constituição sobre a Sagrada Liturgia, documento e fruto do Concílio Vaticano II, encontramos o pequeno texto. Embora a Sagrada Liturgia seja principalmente culto da Majestade Divina, é também abundante fonte de instrução para o povo fiel. Efetivamente, na liturgia, Deus fala ao seu povo e Cristo continua a anunciar o Evangelho. Por seu lado, o povo responde a Deus com canto e oração. As orações dirigidas a Deus pelo sacerdote que preside em representação de Cristo a Assembleia são ditas em nome de todo o povo santo e de todos os que estão presentes. E pegando na carta pastoral do nosso saudoso bispo Dom Anacleto, a carta pastoral Somos a Igreja que Evangeliza, encontramos o texto que diz que, em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Cada um dos batizados, independentemente da própria função da Igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. E seria inapropriado a pensar num esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor das suas ações. A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos batizados. Esta convicção transforma-se num apelo dirigido a cada cristão para que ninguém renuncie ao seu compromisso de evangelização, porque se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que o salva, não precisa de muito tempo de preparação para sair a anunciá-lo. Não pode esperar que lhe deem muitas lições ou longas instruções. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Jesus Cristo. Devemos procurar simultaneamente uma melhor formação, um aprofundamento do nosso amor e um testemunho mais claro do Evangelho. Seja como for, somos todos chamados a dar aos outros o testemunho explícito do amor salvífico do Senhor, que sem olhar às nossas imperfeições nos oferece a sua proximidade, a sua palavra, a sua força e dá sentido à nossa vida. E escreve Dom Anacleto na carta pastoral Somos a Igreja que Evangeliza: o teu coração sabe que a vida não é a mesma coisa sem ele. Pois bem, aquilo que descobriste, que te ajuda a viver e te dá esperança, isso é o que deves comunicar aos outros. Estamos neste programa em que, como disse, tem o título Os Ministérios na Igreja. E colocava ao Padre Paulo a questão se realmente os nossos cristãos têm, por assim dizer, a convicção a partir do seu batismo que são agentes da palavra de Deus.
Doutor Zé Lima, Doutor Mota, Doutor Carvalhosa, todos os que nos escutam, muito boa noite, espero que se encontrem bem. Permitam-me responder, tendo em conta o relatório da consulta sinodal realizada na paróquia da Senhora de Fátima há uns meses atrás. Entre muitos aspectos sublinhados, gostaria de salientar, neste tema que estamos a tratar, o facto de ter sido a opinião de muitas pessoas que participaram nesta consulta terem apontado a necessidade de, por um lado, uma maior comunicação entre os leigos e os clérigos, com vista a chamar os leigos a uma maior participação na vida da comunidade, e, por outro, a necessidade cada vez mais forte de se promover uma eficiente formação dos leigos, de modo particular daqueles que são chamados a executar algum serviço, algum ministério na comunidade paroquial, ou até na comunidade diocesana. Uma vez que um dos aspectos assumidos comunicativos foi a falta de preparação dos nossos leigos. A falta de formação não apenas técnica, não apenas doutrinal, mas também, em sentido mais alargado, espiritual, a falta talvez de uma catequese que seja capaz de proporcionar uma, diríamos, uma configuração maior a Jesus Cristo. E isto vai ao encontro, tendo em conta o que o Dr. Zé Lima me questionou, acerca de uma das necessidades que o Papa Francisco tem apontado desde o princípio do seu pontificado e que ele nos alerta. A imperiosa necessidade de que a Igreja seja uma Igreja cada vez mais entendida, não de uma forma hierárquica, embora a hierarquia seja necessária para conferir estrutura e organização à Igreja, mas sobretudo uma Igreja que seja vista como uma Igreja comunhão. Comunhão a partir do serviço dos diferentes ministérios, das diferentes pessoas, diferentes cristãos que compõem a mesma comunidade. Essa é, aliás, uma das grandes apostas do Concílio Vaticano II, que em nada inovou, apenas fez uma releitura da Sagrada Escritura, uma releitura da tradição e procurou levar-nos às fontes da Igreja, aos princípios da Igreja, onde a Igreja, de certa forma, se organizava nesta estrutura de comunhão. Basta ver que as reuniões eram nos domicílios, embora isso se devesse à perseguição que era movida contra a Igreja nascente, mas ao mesmo tempo, esta necessidade de nos consciencializarmos para o facto que somos uma Igreja comunhão, uma Igreja que não se alicerça apenas no serviço do clero, mas sobretudo se alicerça na real dignidade de todos os batizados. É o batismo que nos configura como cristãos, como membros da Igreja. É a partir do batismo que nós vivemos aquilo que nós chamamos o sacerdócio comum dos fiéis. Isto é, todos nós, em virtude da água do batismo, somos chamados a participar do sacerdócio de Cristo. O que significa sacerdócio? Significa criar ponte. O sacerdote é aquele que cria uma ponte entre a terra e entre o céu, utilizando esta linguagem, diríamos, uma ponte entre a humanidade e entre o próprio Deus. E por isso esta ponte, este sacerdócio, é um chamamento para todos os batizados. E é aqui que se enraiza o tema que estamos a conversar, o tema dos ministérios, que tem sido, desde estes últimos anos, sobretudo com o pontificado do Papa Francisco, tem sido em muito explorado e em muito também, de certa forma, patrocinado. Porque se nós queremos uma Igreja que seja comunhão, aliás, permitam-me trazer aqui um dos documentos, diríamos, programáticos e, de certa forma, um dos documentos centrais deste pontificado, que é a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, ou a Alegria do Evangelho, o primeiro grande documento escrito por este Papa, onde ele nos alerta que nós não somos apenas discípulos, nós somos discípulos missionários. Não há discípulos nem há missionários. Há discípulos missionários. Porquê? Porque é a partir do batismo e depois da confirmação que pelo Espírito Santo nós somos chamados não só a seguir Cristo como a anunciá-lo, porque só se pode seguir se anuncia e só se anuncia se segue. E é nesta realidade de sermos convidados a nos consciencializarmos de que somos discípulos missionários, seguidores chamados a anunciá-lo, que se inscrevem o serviço dos ministérios. E o ministério não é apenas um serviço de suplência. Como há poucos padres, chamamos os leigos para realizar alguns serviços que nós já não conseguimos. Não. Isso seria uma visão muito limitada, muito pobre e que não nos levaria, de certa forma, a lado nenhum. Valorizar os ministérios, inclusive criando novos, basta ver que, além do ministério do leitor e do ministério do acólito, que foram já institucionalizados há algumas décadas, de um modo particular por Paulo VI, quando se reformaram as antigas ordens menores, isto é, porque antigamente os passos para o sacerdócio eram mais complexos, dividiam-se entre as ordens menores e depois, entre aspas, as ordens maiores. O Papa Paulo VI reformou e introduziu uma novidade, é que os ministérios do leitor e do acólito não são apenas conferidos, ou não devem ser apenas conferidos, àqueles que estão em via de ser ordenados presbíteros, mas devem ser conferidos a todos os leigos. Em primeiro lugar, a homens batizados, com o Papa Francisco, agora a todos os batizados, homens e mulheres. E esta importância dos ministérios, aliás, alargado há pouco tempo pelo Papa Francisco, quando instituiu o Ministério Laical do Catequista, leva-nos precisamente a este ponto, a importância de sermos discípulos missionários. E somos discípulos missionários pela forma também como nós exercemos o nosso serviço na Igreja. A Igreja de que nós fazemos parte. Porque exercer o ministério não é apenas eu estou a ajudar, é sobretudo eu, que sou parte integrante, estou de facto a dar vida, estou de facto a ser pedra viva, não estou a ser mais uma pedra, não estou a ser mais uma pedra morta. Às vezes eu brinco nos batizados, porque utilizamos muitas vezes a Epístola de São Pedro, que nos convida a sermos pedras vivas, e brinco, que este batizado não seja para termos mais uma pedra para a estatística, mas que de facto seja o princípio de uma história que vai tornar esta pequenina pedra, em tempo útil, uma pedra que seja capaz de dar mais vida, dar mais força, dar mais vigor a esta comunidade de que nós fazemos parte. E então, se nós somos discípulos missionários, naturalmente que estamos já a ir ao encontro daquela que é a grande realidade da Igreja, daquela que é, digamos, ou daquele que é o seu grande lema, a evangelização. Desde o Vaticano II que a Igreja tem sido clara nesta consciencialização de que a Igreja só existe para evangelizar, só existe para anunciar o Evangelho. E isto leva-nos, por um lado, a abandonar um cristianismo sociológico, que sabemos que está a morrer. Aliás, seria bom realizarmos a missa do seu sétimo dia rapidamente e de assumirmos uma consciência de que nós precisamos de partir para a missão, de partir para o anúncio do Evangelho. É por isso que o Papa fala de discípulos missionários. É por isso que o Papa, desde o início do seu ministério, aliás, indo já ao encontro dos magistérios anteriores, desde Paulo VI, passando por João Paulo II e Bento XVI, João Paulo I teve pouco tempo, infelizmente, de facto, alertar-nos para isso. Nós precisamos de evangelizar. E não é evangelizar só os outros povos, é evangelizar as nossas comunidades. E é uma tarefa nunca concluída. É uma tarefa sempre a levar a cabo. Nunca estaremos evangelizados. Nunca seremos cristãos perfeitos. Nunca seremos santos perfeitos. Só quando estivermos no rosto do Pai. Até lá estamos a caminho. E se estamos a caminho, estamos sempre a aprender algo mais. É por isso que, e fazendo uma ponte com a nossa Igreja Diocesana, o Sr. Bispo D. João Lavrador, na mensagem que nos dirigiu no calendário pastoral e na nota pastoral que depois endereçou também a todos os diocesanos, recorda-nos que esta é de facto a grande missão da Igreja, indo a um grande documento do Papa Paulo VI, Evangelii Nuntiando, depois indo a outro documento importante do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, alerta-nos para isso. A nossa Igreja, ou é uma Igreja que evangeliza, ou é uma Igreja que está condenada a ser uma peça de museu, cada vez com menos visitantes. Então, se a evangelização é de facto a grande linha que orienta a nossa ação pastoral, porque tudo aquilo que nós fazemos, desde a liturgia, que ocupa o lugar cimeiro, à caridade e depois àquilo que nós chamamos o Ministério da Palavra, tudo tem de ser ambientado por esta noção fundamental: levar Cristo. Levar Cristo a partir da nossa forma de ser, a partir das nossas palavras, a partir da nossa forma de nos encontrarmos com os outros. No fundo, e concluindo, e é para isso que os ministérios têm esta importância, é por isso que estamos a vincar, levarmos Cristo aos outros, a partir da nossa comunidade, a partir daquilo que já fazemos, potenciando e levando como? Através da nossa presença, sendo discípulos missionários.
Eu vou me dirigir agora ao Sr. Américo Mota, a partir precisamente do texto Do Carisma ao Ministério. Mas há alguns que dão a resposta a necessidades e situações relativamente estáveis e que, uma vez reconhecidos, se configuram como ministérios. Segundo a tradição da Igreja, chamam-se ministérios as diversas formas que os carismas assumem quando são reconhecidos publicamente e postos à disposição da comunidade e da sua missão de modo estável. O Sr. Américo Mota tem colocado ao serviço da comunidade, à disposição da comunidade, a sua missão de leitor. Gostaríamos de ouvir um pouco da sua experiência deste Ministério de Leitor.
Muito bem, boa tarde, boa noite, doutor Lima. Cumprimentos ao Padre Paulo e ao Sr. Celso Sonoplasta da nossa rádio. Obrigado por me terem convidado para vir até aqui. É com muita satisfação e com muito gosto que eu venho até aqui, ainda que seja para falar de coisas que... que em termos científicos ultrapassam-me completamente. Em termos científicos porquê? Porque não sou eu a pessoa balizada para falar neste género de coisas. Eu só posso responder por aquilo que, pela minha humilde missão de fazer de vez em quando umas leituras na Igreja. No entanto, não posso deixar de louvar aquilo que foi dito pelo padre Paulo, O Padre Paulo, na prática, já deu a resposta completa àquilo que, de facto, é um dos ministérios que foram instituídos pelo Papa Francisco, que é o Ministério de Leitoria, nesse aspecto que eu me foco. O Padre Paulo, naturalmente, com toda a sua sabedoria, já se referiu à preparação específica do leitor, nomeadamente quanto à formação bíblica, quanto à formação litúrgica e quanto à formação catequética. É evidente que eu cinjo-me particularmente à formação técnica do leitor. É fácil ser leitor, se me perguntar? Não, não é. É muito difícil ser leitor. É muito difícil porque ser leitor não é uma improvisação. Acima de tudo, deve ter em conta o leque de funções que lhe são atribuídas. O leque de funções que são atribuídas ao Ministério da Leitoria não é só ler, tem muito mais do que isso. Com efeito, os leitores devem ser aptos e diligentemente preparados para essas funções. As funções são amplas, não são pequenas. Em primeiro lugar, eles devem deixar-se imbuir, devem-se deixar impregnar inteiramente pela palavra de Deus, com a qual, através do batismo, disseram que estavam no reino de Deus e que por isso o amavam. E que farão o seu tesouro mais precioso, é a palavra de Deus, o seu tesouro mais precioso, o alimento que têm todos os dias. Não é fácil ser leitor. Tem que aprofundar o seu conhecimento sobre a Sagrada Escritura, mediante uma leitura assídua, contínua, um estudo diligente, aprofundado, uma oração fervorosa e darem testemunho credível daquilo que são filhos de Deus. Sintetizando, podemos dizer que a preparação de um leitor há de ser geral e particular, não é? Inclusive, deve ser remota, deve ser prévia àquilo que ele vai fazer. Porque ele precisa dessa formação permanentemente. Essa preparação específica, como já disse, e aquilo que o Padre Paulo se referiu, tem a ver com a formação bíblica, com a formação litúrgica, com a formação catequética. Naturalmente, um padre, um sacerdote, estará muito mais vocacionado para se referir a esses aspectos do que eu, mas posso referir à formação técnica e prática no capítulo da dicção e da leitura proclamada em voz alta, bem como na arte e na técnica da comunicação oral. É que não basta a leitura ser proclamada em público. Mesmo quando há uma amplificação artificial, tem que se ter o cuidado daquilo que se está a dizer. Tem que se ler bem. A forma da proclamação em público como é que eu ia dizer? É muito comunicativa. As pessoas apreendem exatamente aquilo que se está a dizer. E só podem apreender aquilo que se está a dizer quando, de facto, essa forma de dicção for perfeita. Quando nós dizemos as coisas como se deve dizer. Quando nós observamos a pontuação do texto. Quando nós, em vez de estarmos a ler, falamos. Se nós estivermos a falar com as pessoas aquilo que estamos a ler, nós não estamos a ler, estamos a transmitir. Ler bem em forma de proclamação em público não é fácil, mesmo para quem já se habituou a dominar o nervosismo e a emoção de falar perante uma assembleia. Esses são os políticos. Os políticos é que são profissionais nesse campo. Nós temos outra forma de comunicar, não é verdade? Não basta... Para isso, uma boa alfabetização. A arte de proclamar bem em público assenta claramente em dotes naturais, mas estes devem ser sublimados pelo estudo e pela técnica, e a partir de uma experiência pessoal de encontro com o texto a proclamar. Tão fundamental, que se a vida de um cristão deve ser bíblica, muito mais assumidamente deve ser a espiritualidade do leitor. O leitor tem que estar ligado àquilo que está a dizer, àquilo que está a ler, àquilo que está a falar, que está a transmitir. Uma vida de oração inspirada e nutrida continuamente no contacto familiar com a palavra de Deus, que vive e floresce na liturgia, é a alma de todo o apostolado. E um leitor não pode deixar de ser um apóstolo.
Sr. Américo Mota, interessante a sua intervenção. Eu, ao preparar este programa, comecei a olhar para um leitor anónimo e resumi assim: o leitor ou a leitora tem que se apresentar, sob ponto de vista vestuário, com dignidade, porque ele vai usar a comunicação da palavra de Deus. Então, sem luxo e sem vaidade, mas com dignidade, a apresentação. E para essa leitura é preciso também ter uma voz educada, para além das técnicas, como falou, da dicção.
Dicção e comunicação.
E no fim da leitura, deve fazer um pouco de silêncio, porque é a palavra de Deus, fazer um silêncio. E esse silêncio deve brotar precisamente da preparação anterior em casa, da leitura bíblica, da meditação, da contemplação do mistério da palavra de Deus. E só no fim é que deve dizer: palavra do Senhor. Está claro? Faz favor, Sr. Américo.
Doutor José Lima, olha, eu vou dar um exemplo do que me aconteceu uma vez no Funchal, onde eu estive a trabalhar, na Madeira, e também me convidaram para ser leitor numa daquelas igrejas, uma igreja que eu agora não me recordo o nome, mas fica ali junto à Câmara Municipal do Funchal. E o padre dessa igreja, era, por sinal, não sei como é que ele se chamava, isso já foi há uns anos, era o presidente do Tribunal Eclesiástico no Funchal. E quem fazia a escolha dos leitores era exatamente o pai desse padre. Antes dos leitores se dirigirem ao púlpito, à leitura, ele chamava os leitores à sacristia antes da Eucaristia e obrigava as pessoas a fazerem a leitura como se estivessem na própria Eucaristia. E um dia eu estava a fazer a leitura e o pai do padre chamou-me a atenção de que eu estava a fazer mal a leitura. Eu fiquei impressionado porque ninguém me tinha chamado a atenção para esse aspecto. Sabe qual era o problema, Dr. José Lima? É que eu estava a fazer a leitura com as mãos nos bolsos. E ele disse-me assim: o senhor não pode ter as mãos nos bolsos. O senhor tem que ter as mãos ao longo do corpo ou tem que ter as mãos em cima do livro em que vai fazer a leitura. Nos bolsos é que não pode ter. E eu chamei a atenção: desculpe, mas eu estou neste momento a fazer uma preparação para fazer a leitura. E ele disse: o senhor, eu pedi-lhe para fazer exatamente como vai fazer na Eucaristia. E eu fiquei com aquela gravada, sabe, até hoje.
O leitor proclama a palavra de Deus. Vamos fazer um intervalo musical que convido os nossos ouvintes a entrar um pouquinho na denominada contemplação, depois de ouvirem a palavra de Deus numa celebração. Depois desta música que nos levou a um encontro também conosco e com a palavra de Deus, eu vou referir uma observação do Papa Francisco no Evangelho Gaudium. Sem nos darmos conta pelo facto de pensar que tudo depende do esforço humano, canalizando através de normas e estruturas eclesiais, complicamos o Evangelho e tornámo-nos escravos de um esquema que deixa poucas aberturas para que a graça atue. São Tomás de Aquino lembra-nos que se deve exigir com moderação aos preceitos acrescentados ao Evangelho pela Igreja, para não tornar a vida pesada aos fiéis, porque assim se transformará a nossa religião numa escravidão. E escolhi este pequenino texto do Papa Francisco porque às vezes se colocam obrigações, nós conhecemos isso da história, que não deixa passar o espírito, complica. Eu sei que nós estamos num tempo que é difícil de evangelizar e o nosso saudoso bispo Anacleto, na sua carta que já citámos, pastoral, a Igreja é uma igreja evangelizadora, diz que por ordem de influência o Papa aponta as seguintes causas. Uma causa de dificuldade socioeconómica, causas culturais, dando prioridade àquilo que é exterior, imediato, visível, causas relativas à família, o individualismo, o materialismo, o consumismo, e também causas religiosas, o processo de secularização, tendo a reduzir a fé e a Igreja ao âmbito privado e íntimo. E um aspecto último, eclesiais. Se uma parte do nosso povo batizado não sente a sua pertença à Igreja, isso deve-se também à existência de estruturas com clima pouco acolhedor em algumas das nossas paróquias e comunidades, ou atitudes burocráticas. Padre Paulo, tínhamos aqui matéria para conversar durante a tarde ou durante a noite acerca destes obstáculos que é difícil hoje fazer passar a palavra de Deus na sua verdade e na sua essência sem lhe acrescentar uma série de obrigações acessórias.
Concordo. Porém, penso que há uma dificuldade maior, um obstáculo mais terrível, um obstáculo terrível para a evangelização, que é um obstáculo intraeclesial, que é quando nós aprisionamos o Espírito. E nós aprisionamos o Espírito quando nos entendemos como uma igreja-museu. Isto é, quando vivemos apenas em torno da força da história, aquilo que já fomos, presos a um tempo de glória que na verdade não existeu, se calhar um tempo de glória em termos mundanos, de uma igreja mundanizada porque repleta de poder, mas não uma igreja que era tão fiel a Cristo. E quando nós aprisionamos o Espírito, quando nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus de novidades e que o Espírito quer sempre levar-nos a desvendar novos rumores dos passos do próprio Deus já presentes na nossa vida e na nossa sociedade, então nós estamos desde já a bloquear qualquer ação evangelizadora. E não precisávamos de muitos exemplos. Quantas vezes nos nossos discursos eclesiais e até do nosso bom povo cristão, nós escutámos as expressões como esta: é o costume. É costume fazer assim, não pode ser 15 minutos mais tarde porque é costume ser assim. Não pode ser desta forma porque o costume é isto. E esta ditadura do costume é uma expressão muito clara, entre outras que poderíamos encontrar, de fechamento à novidade do Espírito, que por sua vez se torna um entrave à evangelização. Antes de passar a palavra, gostaria apenas de sublinhar uma expressão que o Dr. Mota nos trouxe, que me pareceu muito interessante e muito pertinente. Ser leitor não é uma improvisação. E nós, nas catequeses, até nas nossas pregações e homilias, advertimos sempre para a importância da liturgia da palavra. A liturgia da palavra, como sabem, uma das duas grandes partes da Eucaristia, por um lado a liturgia da palavra, por outro lado a liturgia eucarística, a liturgia da palavra está em paralelo com a liturgia eucarística. São as duas igualmente importantes e essenciais à celebração. E eu questiono-me, será que efetivamente nós temos consciência disso? Reparei, quantas vezes nós temos cuidado e até no âmbito diocesano existem normas concretas para os ministros extraordinários da comunhão, existe um cartão que eles necessitam de obter, existe a necessidade de uma formação cuidada e adaptada para que eles possam ter esse cartão e possam ser aptos, autorizados para exercer esse ministério? E para o ministério do leitor? Basta vermos, eu falo por mim, estou a criticar-me a mim mesmo em primeiro lugar. Quantas vezes à última da hora não arranjámos alguém para ler porque passou e olha, vai ler e está ali o texto? Qual o cuidado que temos para a palavra? Qual o carinho que temos com a palavra? Naturalmente que isto tem raízes históricas, não adianta agora explorarmos, mas sabemos que a intuição de que a palavra de Deus tem a mesma importância que a comunhão sacramental é algo muito recente, desde o Vaticano II que chegámos a essa intuição. Porém, ao fim de 60 anos, desde que esse concílio abriu, estamos a celebrar os 60 anos do seu princípio, ainda no pontificado de João XXIII, de certa forma, já evoluímos. Será que de verdade nós já temos consciência de que é tão importante escutar a palavra de Deus, tão importante escutar a proclamação das leituras, como é importante estarmos de joelhos no momento da consagração? Como é importante estarmos bem preparados para receber a comunhão sacramental? É que uma não é mais importante que a outra. As duas são importantes, de igual forma. É que nós, para participarmos plenamente na comunhão de Cristo, naquele pão consagrado, temos de viver a palavra de uma forma plena. Porquê? Porque a palavra proclamada na liturgia da palavra é a palavra, perdoe-me a expressão, a palavra honrada, a palavra cumprida, naquele pão e naquele vinho que são a presença de Cristo no corpo e no seu corpo e no seu sangue. E por isso, o ministério do leitor não pode ser improvisado. Claro que nós temos muitas celebrações, temos muitas dificuldades, encontrar pessoas não é fácil, mas será que aquilo que deveria ser sublinhado, a nossa tónica, não deveria residir antes, mas na qualidade do que na quantidade? Em vez de sermos muitos, não seria melhor, dos poucos que somos, estarmos mais preparados para exercer esse ministério? É uma questão que eu colocaria a partir desta interpelação. De facto, o ministério do leitor não pode ser improvisado, porque a palavra proclamada é o próprio Deus que nos está a falar. O leitor não exerce aquele ministério por si. O leitor está a emprestar a voz a Deus, que é o mesmo que qualquer padre, qualquer bispo faz durante uma celebração, que é emprestar-se a Cristo, porque é Cristo que preside a celebração, não é o padre. O padre empresta-se a Cristo para ele falar por meio dele. O mesmo para o leitor, e o mesmo para o ministro da comunhão, e o mesmo para o acólito. Emprestam-se. Claro, cada um na sua função. O leitor empresta a voz. O ministro da comunhão empresta as mãos, que é sobretudo pelas mãos que a Sagrada Comunhão é distribuída. Nós emprestámo-nos a Cristo. Mas será que de verdade nós temos consciência disto? Isto para dizer, e concluindo também algo que o Dr. Mota sublinhou, parece muito importante, toda a formação é necessária, naturalmente que é, bíblica, catequética, litúrgica, técnica, mas aquilo que está na base, aquilo que é pano de fundo de toda a formação, e o mesmo vale para os demais ministérios e serviços na Igreja, inclusive para os ministros ordenados, é a espiritualidade. Beber da palavra, fazer da palavra não um livro de sala, mas o livrinho de bolso ou o livro da mesinha de cabeceira, isto é, o livro onde nós recorremos, o livro que é para nós o nosso GPS espiritual.
A celebração litúrgica não é do presbítero que preside. A celebração litúrgica é Cristo que preside através do presbítero e em que participam todos, vamos dizer, concelebrando com a palavra, por exemplo, devemos voltar a essas palavras, amém. O que quer dizer a palavra amém? A palavra aleluia. E agora vem aí um tempo de preparação para o Natal. Maranatá, vem Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas, tantos anos a repetir essas palavras, ainda não entraram no âmago dessa espiritualidade, por assim dizer. Todos participam, cada um a seu modo. E o que passa é realmente Deus, Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Depois da consagração, quando o presbítero diz: aqui está o pão consagrado, o vinho consagrado, os fiéis que é que respondem? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Este vem, Senhor Jesus, não só na celebração, mas a celebração que é uma força para eu realmente estar na vida, neste caso, com o espírito de evangelização. Nós não vamos falar só dos leitores, porque tínhamos muito que falar e realmente a preparação. Agora surgiu-me os atores de teatro. Podemos dizer que num teatro há uma certa liturgia, que há o espaço, há a voz, há a música, há o gesto, há a proclamação, mas os atores de teatro preparam-se demoradamente, até muitos em conservatório, para realmente aparecer em público e comunicar. Senhor Américo Mota, se lhe dessem a capacidade na paróquia de dizer: vamos fazer esta formação de leitores, por onde é que começava?
Olha, começava por me lembrar de Albert Einstein. Albert Einstein era uma pessoa, foi o pai da teoria da relatividade. Ele estava farto de explicar a toda a gente o que era a teoria da relatividade. E um dia perguntaram-me: mas o senhor professor não se cansa de comunicar dessa forma, sempre a repetir o que é a teoria da relatividade? Muitas pessoas, se calhar, já ouviram dezenas de vezes e continuam sem perceber o que é a teoria da relatividade. E ele teve uma resposta que eu nunca me esqueci dela. Ele disse: não, eu só me apercebo quando as pessoas estão cansadas, quando começo a ouvir os sapatos a roçarem no chão. Quando começo a ouvir os sapatos a roçarem no chão, já sei que estou a falar demais. E nessa altura eu paro. O ser leitor quase que tem a mesma influência. Nós podemos explicar às pessoas, e nisto eu estou-me a lembrar, por exemplo, de algumas homilias em que o celebrante cansa as pessoas com repetitivos termos que são das próprias leituras, quando podia fazer transportar essa leitura para a vida social, para a vida política, para a vida pública, para nós apercebermos melhor o que é que estava na palavra de Deus. E aí há, às vezes, essa dificuldade em alguns celebrantes fazerem essa transmissão. Se calhar Albert Einstein devia estar a lembrar de alguns celebrantes quando começam a cansar e já se ouvem os pés tchuc no chão, e era a altura, de facto, de pôr um ponto final, porque isso também cansa. E ao cansar nós deixamos de ouvir a palavra do celebrante e, por inerência, a palavra de Deus.
O Papa Francisco, num documento, diz que quando o aluno de teologia, que o professor de liturgia, que dizia que a homilia tinha que ser breve.
Então, e concisa. Breve concisa. E concisa.
E então explicava três palavras. Que seja com emoção, com sentimento e uma imagem.
E isso não é mais nem menos do que uma boa leitura.
Vamos passar ao coletado, porque temos também bastante que falar. Padre Paulo, sei que tem bons acólitos na paróquia, tanto nas missas da Igreja Sagrada Família, como cá embaixo, na Igreja da Senhora de Fátima. Faça um apontamento acerca do exercício desse ministério.
Mais uma vez, é um ministério que não se traduz numa suplência da função do sacerdote, isto é, do presbítero, porque sacerdote somos todos nós, do presbítero. Isto é, o acólito não está ali apenas a ajudar. Às vezes utiliza-se esta expressão, ajudar à missa. E é uma expressão pobre. Pobre, limitada e redutora do que é o serviço do acólito. O acólito é aquele que serve a liturgia, como os demais ministérios, e inclusive o ministério do presbítero, e serve a Eucaristia através de uma função particular, que é a de certa forma, estar em coordenação com o presbítero para que o desenvolvimento prático de toda a celebração seja possível, adequado e harmónico. Porque nunca nos esqueçamos, ainda há uns tempos atrás tivemos um programa acerca disso, a propósito de uma carta ou de uma mensagem, de uma carta do Papa Francisco sobre a liturgia, que nós precisamos, antes de mais, e nunca como hoje, de promover a beleza da liturgia. Se nós queremos que a liturgia seja, de facto, um espaço de encontro com Cristo e, por sua vez, um espaço evangelizador, ela necessita de ser um espaço belo. Permitam-me, a título de exemplo, até porque eu estou muito familiarizado e confesso que tenho muita afinidade com o contexto inglês, gosto muito, embora o gosto seja relativo, como sabemos. Quem teve a oportunidade de assistir já a alguma celebração em Inglaterra, seja da Igreja Anglicana, seja da Igreja Católica, e eu já tive, há uns tempos atrás, de ir a um ofício, mas quem teve a oportunidade até de ver na televisão, de acompanhar as celebrações da falecida Rainha Isabel II, apercebeu-se que, e aquilo é sintomático, sejam as grandes cerimónias, sejam cerimónias pacatas à semana ou domingo, em igrejas de aldeia ou em igrejas de cidade, que tanto os anglicanos como os católicos têm um cuidado, às vezes quase um cuidado demasiado pormenorizado, para que a celebração esteja a 100% coordenada. Desde o horário que começa naquele momento, desde a quem lê, desde os cânticos, tudo é calculado ao pormenor. Um entra quando se começa
Paulo,
o canto.
Padre Paulo, desculpe interrompê-lo. Eu já assisti a várias cerimónias católicas e anglicanas na Inglaterra e uma das coisas que me tocou profundamente foi, no início da Eucaristia, o padre está à porta a receber todas as pessoas. E quando a Eucaristia termina, ninguém sai da igreja sem que o padre esteja à porta para se despedir de todas as pessoas. Isto é notável e choca positivamente com o coração dos cristãos. É fabuloso. E na igreja anglicana acontece o mesmo.
A título de exemplo, há uns tempos atrás visitei Londres e tive a sorte de entrar numa pequenita igreja anglicana, mesmo no centro histórico de Londres. E tive a oportunidade de, infelizmente, não consegui chegar para o ofício de vésperas, porque tinha terminado, também não sabia, desconhecia os horários, mas estava lá um padre anglicano, aliás, praticamente vestido como os nossos padres católicos, portanto, como nós dizemos o colarinho, não é? O cabeção, portanto, o traje clerical, e estava a ocorrer um ensaio do coro. E eu cheguei lá, estava a ver a igreja, a tirar fotografias, e o senhor padre veio logo falar comigo, olá, como é que te chamas? Eu sou o David, e tu, como é que te chamas? Estás de passeio, de onde és? E senta-te aqui e participa connosco no ensaio.
É verdade.
Todo sorridente, quer dizer, um acolhimento que a mim, como padre, me deixou envergonhado, porque eu disse, eu sou padre católico, e aprendi uma lição valiosa de um padre anglicano, e muito bem que a aprendi.
Tive essa experiência também em Londres, e acho que o acolhimento, a proximidade, a ternura e a compaixão devem ser cumpridos como realmente fazendo parte da liturgia, porque é uma liturgia de quem chega e de quem parte. O nosso tempo está a chegar ao fim, falta-nos falar de um ministério catequista, que num próximo programa vamos conversar sobre fazer de Cristo o coração do mundo, que é peculiar missão de toda a Igreja, precisamente este serviço em favor do mundo único, mas diversificado, que alarga os horizontes da missão eclesial, impedindo-a de se encerrar em lógicas estéreis que visam, sobretudo, reivindicar espaços de poder. A missão do catequista, e tínhamos algumas realidades para contar, mas o tempo não é favorável. E vamos terminar o programa com um texto referente ao altar. O altar aparece como o lugar onde Deus anseia pelos homens, onde continua a ecoar o grito da cruz, tenho sede, mas também o lugar onde sou chamado a reconhecer que o verdadeiro alimento é fazer a vontade do Pai. Romano Guardini exclama, esta misteriosa sede e fome são fome e sede de Deus. O altar é lugar onde se renovam esta fome e sede de Deus. é, pois, o lugar de um mistério de amor e comunhão divino-humanos. E vem-nos interrogação, muitas vezes, que tenho eu, meu Deus, para colocar em cima do altar? Pois ofereçamos a nossa vida, o nosso dia-a-dia, a nossa confiança alegre, a esperança viva. Como polariza o altar as nossas igrejas? Instruir a presença do altar com a presença do Senhor no meio do seu povo pode ser confuso na medida que ele não deixa de ser um objeto. Contudo, o altar revela-se a mesa da refeição do Senhor. É cercado por convivas que se reúnem na paz de uma profunda comunhão. Esta característica, ao fluir sobre o altar, penetra-o de uma presença marcado pelo mistério pessoal de Cristo. Reveste a sua dignidade, força, delicadeza, uma síntese única de proximidade e distância. Estamos a chegar ao final do programa. Estamos a ouvir o canto gregoriano, que em latim e em português diz: onde existe a caridade e o amor, aí habita Deus. Pois que na nossa comunidade da Senhora de Fátima, paróquia, e nas outras comunidades, habite Deus. Eu quero agradecer ao Padre Paulo a sua contribuição e vamos nos encontrar num próximo programa acerca do mistério da catequese. E daqui já uma saudação a todas as catequistas que fazem um esforço muito grande para transmitir às crianças a sabedoria de Deus, a figura de Jesus. Ao Sr. Américo Mota, pela sua intervenção e pela sua dedicação como leitor nas celebrações. E a todos aqueles que estiveram connosco, muito boa tarde. Já estamos no outono. E o outono temos uns tons e umas cores mais suaves e que a nossa vida também seja levada com suavidade, com o Espírito de Jesus. Celso Carvalhosa, que está na parte técnica, o nosso agradecimento. Muito boa noite a todos.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.